Foco Vita, o programa da Associação de Autores na Huila, ASA Huila.
Criar coisas pequenas e transformá-las em grandes.
Foco Vita, aqui temos arte e cultura, com o patrocínio da Fábrica de Água Preciosa.
Foco Vita, onde a arte é prioridade. Gosto de estar consigo por cerca de uma hora neste Foco Vita que está a começar. É bem-vinda a mais uma edição e ainda bem que está aí desse lado, porque hoje, acredite, vai ser bom demais. Vamos dar oxigênio aos fazedores da arte, aqueles que usam o seu dom para criar coisas maravilhosas. Fique ligado a esta sintonia com o programa da Academia de Autores da Huila, que tem a chancela da Associação de Autores na Huila, abreviamos assim, ASA Huila. Vá-se já habituando, não se esqueça, somos ASA Huila. E o programa Foco Vita é uma responsabilidade da Academia de Autores na Huila. Há quem pergunte se é apenas para autores da Huila. Não, não e não. Queremos autores de Angola inteira e não só. Por isso, onde quer que esteja, visite o nosso site, academiadeautoresdahuila.net. Repito, academiadeautoresdahuila.net. Venha conhecer-nos e traga a sua obra.
Academia de Autores da Huila. Ajudamos a construir o seu sonho. Não guarde o seu projeto na gaveta.
Nós existimos para dar luz à sua criação. Não se esqueça, este é o programa Foco Vita. Se nos está a ouvir pela primeira vez, Foco Vita em língua nacional nhanaca significa criar. É para si que este espaço de cerca de uma hora existe. O Foco Vita acontece todas as sextas-feiras, na hora 17:18, e também com reposição às segundas-feiras, das 9 às 10 horas. Hoje está no comando técnico, bem nas calminhas, o Avelino Mendonça. Viva Avelino! Eu sou a Gisela Borges, a realizar e também a falar para si que está ligado à Rádio Huila. Vou estar aqui à conversa com Feliciano Buengue Kamati e também com Domingos Mukuta. Já os apresento, como mandam todas as regras. E agora dou-vos a ouvir uma poesia cantada na voz do poeta que chora com os acordes da viola de Fernando. Vamos ouvir.
Prestem atenção, não façam confusão e, por favor, controlem a emoção. Controlem a emoção, porque nesta poesia eu vou contar-vos a história da minha paixão. Vou falar-vos de mim, José, e da Mizé. Mizé, a Mizé era a mulher que me inspirava para fazer poesia e prosa. Eu e a Mizé vivíamos em um mundo só nosso, em um mundo cor-de-rosa. Não havia quem nos olhasse e não sentia inveja. Andávamos todos os dias embriagados, mas do amor e não da cerveja. A ela eu dava tudo, eu dava flores, rosas, tudo e com bastante propriedade. Mas sabem, a ela eu só não dava fidelidade. Curtia com essas e aquelas, pensando que a vida era um hotel de 5 estrelas, até que, certo dia, a minha máscara caiu. Acreditem. A Mizé me descobriu. Ela olhava para mim, chorava e dizia: "Não, José, não é você. O homem que eu jurei amar eternamente. Não é você, José. E eu vou-me embora." Mas eu, José, eu não estava pronto para viver sem a Mizé. Então eu agarrava nela, eu agarrava forte nela. E eu dizia assim: Mizé, Mizé, Mizé,
a minha roupa quem vai cozer? Comida pra mim quem vai fazer? Eu sou inocente, pergunta ao tio Zé. Ai, uê, misé, misé. Misé, misé, misé. E a minha roupa quem vai cozer? Comida pra mim quem vai fazer? Eu sou inocente, pergunta ao tio Zé. Ai, uê, misé, misé.
E naquele dia, as pessoas do bairro diziam: ai, quem diria que um dia esse amor acabaria? Porque ninguém acharia que um dia a misé me acharia com outra mulher. É que eu era um por dentro e outro por fora, não passava de chaparia. A misé naquele dia me enchia de chapadas, nunca imaginei que um dia ela me chaparia. O meu peito batia tão forte, eu nunca imaginei que daquele jeito um dia bateria. Batia alto como o som da tarola de uma bateria. E eu fiquei sem força, sem carga, como uma bateria. Ai, ei, e a misé olhava pra mim e dizia: José, tu és um demente, inconsciente. Porque mesmo me apanhando com a boca na botija, eu tinha coragem de afirmar que eu sou inocente. Ela olhava pra mim e dizia: não, José, contigo eu já não fico. Ela me dizia assim.
José, 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 a tua roupa eu não vou cozer. Comida pra ti não vou fazer, não, não. Se és inocente eu não quero saber. Ai, uê, José, José. José, 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 a tua roupa eu não vou cozer. Comida pra ti não vou fazer, não, não. Se és inocente, eu não quero saber. Ai, uê, José, José.
Poeta que chora com a sua poesia cantada, a passar aqui a sua arte de declamar no programa O Covita.
O Covita, todas as sextas-feiras, das 17 às 18, com reposição às segundas, das 9 às 10. O Covita, o programa que dá voz aos autores.
Nós somos assim, damos a escutar tudo aquilo que é bom. Recordo que o Poeta que Chora, os dois, já cá estiveram e deixaram este registro bom de se ouvir. Mas quem está aqui hoje comigo é o Domingos Mucuta. Viva, bem-vindo.
Obrigado, Gisela Borges.
Permites que te trate por tu, afinal já somos colegas de profissão e também és membro da Academia de Autores da Uila.
Claro que permito que me trate por tu, mas eu não posso fazer o mesmo porque respeito à senhora Gisela Borges.
Ah, que é isso. Diz-me, Mucuta, há quanto tempo é que és jornalista e para que os ouvintes saibam, qual é a área específica do jornalismo?
Eu sou jornalista há mais de 12 anos, mas me considero mais um repórter comunitário do que um jornalista, porque iniciei a carreira como repórter comunitário.
Muito bem. Mas repórter de que categoria? Rádio, televisão, fotojornalismo?
Sim, comecei como repórter comunitário de rádio, mas depois tive que transitar para o jornalismo impresso. Nesse momento sou jornalista das edições Novembro, Jornal de Angola, que é a proprietária do Jornal de Angola, Jornal de Economia, Jornal de Cultura e outros títulos.
Mas a par disto estás muito ligado à arte propriamente dita.
Exato.
À arte de escrever poemas.
Exato, estou ligado à arte. A arte é anterior à profissão de jornalismo. Eu escrevo já desde 2002. Escrevo poesia, frases de reflexão, algumas crônicas e, digamos assim, algumas prosas, contos, enfim. Neste momento já tenho alguma estrada em relação à poesia e tento conciliar com o jornalismo.
Muito bem. Não tem nada a ver com fotografia, pois não?
Tenho sim. Tenho também a ver com fotografia. Sou fotojornalista até neste momento, mas pronto, enfim. A fotografia também é outra paixão que carrego, talvez pelas circunstâncias, mas também porque o sangue ferve a arte.
Mukuta, uma fotografia, e é o que tem-se dito também, para a imagem estática e a imagem em movimento, vale mais do que mil palavras. Mas o que é que de facto te motivou a escrever?
A escrita surgiu...
Tendo em conta a fotografia que vale também por...
Ultimamente concilio a fotografia e a poesia, porque acho que faz a simbiose perfeita. É possível, por meio de palavras, resumir algumas ideias, mas a fotografia em si tem o poder de congelar os momentos, e por meio da fotografia é possível descrever também algumas circunstâncias, tanto reais como artísticas. Né?
O teu nome literário é Mukuta. Deixa-me lá ver se eu pronunciei bem. Mukuta.
Exato.
Com K e H antes do U, o que nos remete, de certa forma, a uma língua nacional. Queres descodificar isto?
Certo. O Mukuta. Mukuta, não é?
Mukuta.
Exato. O nome do registro é Mukuta, como está, mas está portuguesado, atenção.
Okay.
O nome, como deveria ser, é mesmo Mukuta. Daí que eu faço praticamente uma sátira ao próprio nome, que é Mukuta. Para descodificar este nome, significa piada.
Piada, tens graça tu? Contas muitas piadas?
Algumas vezes, mas talvez é melhor que as outras pessoas façam.
Se eu te fizer um desafio agora para nos contares uma piada, qual seria?
Neste momento não me vem nenhuma assim
à
mente, mas talvez no decorrer da conversa venham.
Então vamos ficar à espera.
Deixem-me
dizer-vos, caros ouvintes, que o Mukuta é técnico superior em Economia e Gestão de Empresas e tem uma coletânea de poemas escritos em papel que ainda não editou, como ele já fez referência, e nós queremos saber porque é que ainda não os tem em e-book na Academia de Autores, se já foste convidado para o fazer. O que é que se passa afinal?
De facto, já sou membro da ASA, Academia de Autores da UILA, não é? É uma associação, não é? Então faço parte dessa agremiação que reúne os talentos da UILA e não só. E já fui convidado, estou a compilar, tenho que fazer uma seleção temática para compilar num e-book, que é uma inovação, atenção, da ASA, não é?
Ok, mas no entanto eu vou ter a ousadia de reforçar o convite. Não te esqueças.
Obrigado.
Que a Academia de Autores da UILA.net. Vamos estar à espera de ver os teus poemas ali editados.
Com certeza.
Diz-me uma coisa, Mukuta. O limite da nossa inspiração está na mente e a mente não tem limites. É uma reflexão que tu fizeste há um ano. Queres falar sobre isto?
Sim. Uma reflexão das muitas que eu faço e ponho em papel. Esta frase, digamos, é uma frase que foi escrita, na verdade foi escrita em 2017, mas foi publicada no meu perfil do Facebook também na mesma, um pouco mais tarde,
mais
não é?
Tarde.
Exato. A frase é de facto uma reflexão que pretende inspirar, não é? Inspirar as pessoas a acreditarem no poder que a mente tem. O limite da nossa imaginação está na mente, e a mente em si não tem limite, o que significa que por meio da nossa capacidade de reflexão, do pensamento, é possível criar toda a realidade que um ser humano deseja ter ou ser. Por isto, esta frase.
Tu escreveste também que há duas coisas no teu corpo que tu defendes com garras e dentes: o peito e o nariz. É uma piada?
É. Por acaso, essa é uma das
essa
piadas.
Essa é uma das piadas.
É uma das piadas para dizer que alguém podia perguntar porquê.
Sim.
E a minha resposta seria: porque um dia baterei no peito quando for dono do meu próprio nariz. A ideia é despertar as pessoas a assumir o seu próprio destino, a ser capazes de realizar e de projetar aquilo que desejam.
Ok. E há 3 anos escreveste também: se andar para trás fosse bom, Deus não nos punha os olhos à frente.
Exatamente. É porque o passado não tem influência sobre nós. O passado já passou, vale o presente e temos que olhar para o futuro.
Mas também o passado ensina-nos muitas coisas e leva-nos, de certa forma, a prevenir coisas futuras.
Serve de referência, mas não tem uma grande influência sobre a vida hoje e a vida amanhã. Então as pessoas precisam pensar, olhar no futuro e não se apegar muito ao passado. O passado
passou.
São águas passadas.
Ok. Trouxeste-nos 2 poemas, quem sabe para nos deixar uma água na boca. Vamos ouvir um deles?
Sim.
Eu até vou pedir ao Avelino Mendonça para pôr assim uma música suave, para ver essa tua veia de declamador.
Se calhar não sou tão bom, nem sempre quem escreve declama bem.
Sim.
Mas vou tentar aqui.
Qual é o título?
Minha poesia.
Vamos ouvir.
Minha poesia. Poesia de muralhas úmidas. A água argilosa que está nas tuas juntas contém a negra palmada esverdeada. Até resiste da chuva, do vento e da trovoada. Oh poesia, que alegria! A sua idade não é contada. Vives realismo, não vives a vida. Sua muralha poética é candura como grés. Sua muralha poética é torcida quando és. Oh minha poesia, que sente a tortura e também a doçura leitura. Minha poesia de pés descalços caminha firme na pálida estrada. Seus pés únicos são escassos. Sua realidade tomada. Oh poesia vaporosa, e assim vive e chora e sente a amargura. Mas o seu bom coração evidente edifica a alegre cultura. Mucuta Mucuta, aos 13 de fevereiro de 2004.
Em que circunstâncias foi escrita?
Foi numa madrugada em que veio a inspiração de tentar caracterizar os meus versos, digamos assim. Essa poesia é a caracterização daquilo que eu escrevo em termos de poesia.
Falemos um pouco da tua arte de fotografar. O que mais te encanta e o que mais te motiva?
Olha, a fotografia surgiu, pronto, também pelas circunstâncias, e o que mais me motiva é a natureza. Tanto é que, por causa disso, tive que promover uma exposição há mais ou menos 2 anos, uma exposição intitulada Ecos do Turismo em Angola.
Desculpa interromper-te.
Exato.
Tiveste que promover, foi um pedido, foi uma obrigação, sentiste que era a altura...
Sim, tive porque precisava mostrar.
Ok.
E a sociedade também já cobrava uma exposição, os meus seguidores, e realizei essa exposição há 2 anos e foi um sucesso, com 25 quadros, incluindo uma frase de reflexão e um poema.
Qual foi essa frase de reflexão e qual foi o tema em si dessa exposição?
A frase de reflexão, o tema foi Ecos do Turismo em Angola.
Uhum.
A frase de reflexão, que por sinal foi um dos primeiros quadros, foi a composição da fotografia e da frase. A frase é o sonho, o segredo entre o sonho e a realidade é acordar e agir. Ou seja, tive que agir para mostrar aquilo que eu tinha em carteira.
Concordas comigo quando eu te digo que o sonho comanda a vida?
É, isso é verdade. Quem não sonha, praticamente não vive. Então sonhar é viver também.
Muito bem. Como artista, criador, jornalista, o que é que gostavas de mudar naquilo que tu fazes?
Com certeza, o ser humano, tal como eu, é um ser em constante aperfeiçoamento. E se fosse para mudar, gostaria de... É mesmo aprender. Gostaria de aprender mais e mais, tanto na arte da fotografia como na arte poética.
Poética. E o que é que estás a fazer para mudar?
Olha, leio muitos autores, investigo, aliás, tanto aqui, já sou parte da Academia do Autor, onde, de autores, onde há feras, digamos assim, gente, a Gisela, uma delas, o Sr. Rui Teles e outros que têm uma veia poética muito forte. E estamos com essas cotas, digamos, a aprender e aprender cada vez mais.
E quando envelhecer, a esperança que venha na mente, uma lembrança de que no meio do mato e da verdura há o fôlego da salada madura. Escreveste em 13 de novembro de 2016. Isto tem a ver com...
Tem a ver com...
Com a maturidade.
Tem a ver com maturidade, tem a ver com renovação, tem a ver com parar e focar aquilo que é essencial também, sobretudo nessa fase em que se fala da diversificação da economia. As pessoas ignoram o campo. E é lá onde está a salada madura, que pode salvar esse país.
Então, passemos à fase do Mucuta Economista. Vem aí a quadra festiva, as circunstâncias são diferentes, a data será comemorada num momento particularmente especial. Quais são as recomendações nesta altura, como economista?
Primeiro, seria uma recomendação social, fique em casa. Segundo, seria de que é preciso... conter os gastos. É preciso fazer uso racional dos recursos disponíveis, porque a inflação já consome, já afeta o poder de compra, não é, das famílias. É preciso ter alguma ponderação naquilo que se pretende realizar. Claro que é momento especial, é preciso algum requinte e algum bom gosto, mas as pessoas precisam racionalizar recursos.
Temos que viver com a realidade atual.
Exatamente.
Com este novo diferente.
Exato. Comprar o essencial.
Ok. Quando falamos em Natal, Mucuta, nós falamos também em famílias que se reúnem. Nós, os africanos, somos muito festivos e criamos aglomerados. Nesta altura, como é que nós podemos gerir? Porque o conceito família em África é muito forte.
Sim, é muito forte e vai continuar independentemente da Covid, da pandemia Covid-19. O fundamental é saber que precisamos sim festejar com os nossos, mas também precisamos, digamos, pensar no próximo, não é? Eu tenho dito que esta fase da pandemia é momento de nos separarmos para depois nos unirmos. Então temos que ter isso em mente, de que a separação hoje não é em si um mal, mas é um bem que depois vai ser necessário, porque todos nós precisamos sair desta pandemia.
E o mais urgente possível.
Exatamente.
Porque, de certa forma, já nos está a afetar psicologicamente a todos.
Eu tenho dito, aconselho as pessoas a apagarem um pouco os arquivos da pandemia, porque, conforme aquela frase da mente, a mente cria e cria mesmo, até imprime as coisas que a mente cria. A mente cria e imprime. Então, devemos apagar um pouco o trauma da pandemia.
Da pandemia, apagar, mas não nos esquecermos de que ela existe e que nos devemos prevenir.
Devemos, sim, senhora, nos prevenir, mas não precisamos ficar traumatizados ao ponto de até o próprio trauma nos fazer mal.
Ok. 2021, planos, mudanças, como é que achas que será para ti, em particular para os angolanos e para os autores?
Acho que será, tal como em outras épocas, momentos de adaptação. Um novo ano sempre exige uma nova atitude. É uma frase que eu tenho que diz o seguinte: nunca teremos um ano novo com atitudes velhas. Então as pessoas precisam se adaptar, precisam ter novas atitudes e transformar comportamentos para de facto terem um novo ano.
Eu nem vou comentar porque está praticamente tudo dito. Mukuta, muitíssimo obrigada. Vamos ficar à espera dos teus poemas na Academia, no site da Academia de Autores. E vamos terminar com mais um poema teu. O Avelino vai novamente colocar uma música de fundo para te inspirar a declamar o que tu mesmo escreveste.
Certo. Vem aí a seguir o poema Novo Dia. Novo dia. Ao amanhecer, nasce o dia e o sol. Em cada clareza um ser, em cada ser um farol. Ao amanhecer, nasce a confiança dormente, nasce e renova-se um querer, abre-se a porta de uma mente. Ao amanhecer, amanhece um dia novo, um dia que nunca esteve no saber, um dia que nunca virá de novo. Ao amanhecer, o silêncio vai falar sobre as raízes que têm de se fortalecer e os traços que têm de se apagar. Ao amanhecer, o vento dá frescura ao homem consciente conceber como limpar a ilha escura. Ao amanhecer, nasce o agradável, o caráter e a glória que nascem para enriquecer o nascer de um novo dia. Mukuta Mukuta, 5 de abril de 2003.
Mukuta, que os dias novos que estão por vir sejam melhores. Sucessos e muito obrigada pela tua presença aqui no programa Okuvita.
Obrigado e que sejam sempre dias de Okuvita. Criar.
Vamos criar.
Okuvita. Todas as sextas-feiras, das 17 às 18, com reposição às segundas, das 9 às 10. Okuvita, o programa que dá voz aos autores.
E agora fazemos uma curtíssima pausa na nossa conversa para ouvirmos versos em jeito de música.
Langa mona bogare, baba chilanga mona bogare, baba chilanga mona bogare. não aguento, tá tão quente.
Música boa para dar corpo a este Ocuvita que queremos sempre diferente, para um toque especial à arte nas suas mais variadas vertentes que os nossos convidados nos dão a conhecer. E hoje, coincidentemente, estamos a falar de poesia. E a este propósito eu vou de imediato à conversa com o autor Feliciano Buenga Camati. Saudações.
Saudações, especial para os ouvintes da Rádio Willa. E concretamente daqueles que amam e gostam do programa Ocuvita.
Finalmente estás no Ocuvita.
É, depois de muito tempo, claro que hoje estamos aqui.
O Camati é presidente da mesa da Assembleia da ASA Willa. Permites-me, antes de mais, que te trate por tu, já que somos das mesmas couves da Academia de Autores da Willa.
É,
pode
verdade.
Ser, não
sim,
é?
Sim, à vontade, à vontade.
O que é que tens feito nesta função de presidente da mesa da Assembleia da ASA Willa?
Sou presidente da mesa da Assembleia, claro, da ASA Willa, que é a Academia dos Autores da Willa. Ajudar, primeira coisa, na organização, vermos como que está a ir a associação, principalmente daquilo que são, do ponto de vista, se os estatutos estão conformes, se as atividades estão a sair, e vermos aqueles problemas que em Assembleia podemos resolver.
E na tua perspectiva, está tudo a correr bem?
Sim, nós somos ainda pequeninos.
Pequeninos.
Estamos aí a caminhar para um ano. Sim, estamos com programas, estamos com atividades e está tudo a correr bem. Até aqui não temos muitas razões de queixa.
Pelo que eu me apercebi, tu és multifacetado. És licenciado em Filosofia e professor da mesma disciplina, membro do Movimento Levarte. Olha, eu vou deixar mesmo que sejas tu a descrever as outras funções.
Na verdade, nós estamos aqui na Willa, creio que sou do Namibe, naturalidade do Namibe, estamos aqui na Willa e desde pequeno Entramos no, nos vários níveis de associativismo, seja ela política, acadêmica ou estudantil e filantrópico. Nesta altura estou como autor da Asa Huila, estou como presidente da mesa da Assembleia da mesma associação e também estou como presidente da mesa da Associação dos Estudantes do Sede da Huila. Nesta altura, do ponto de vista filantrópico, estou como coordenador provincial do movimento Leva Arte e estamos a caminhar, vamos, tudo na base do associativismo e cada dia que nasce e cresce ou passa, nós estamos a pôr uma pedra positiva para que este Lubango, do ponto de vista cultural, ganhar um outro dinamismo.
Para aqueles que não entendem o valor do associativismo, o que é que nos tens a dizer sobre isso? O que é que eles podem conhecer, saber?
Olha, o associativismo tem uma abrangência muito grande. As pessoas sempre perguntam, você ganha o quê? A pessoa não ganha só o dinheiro, ganha valor, ganha amizade, ganha experiência, ganha orientação, aprendizado, uma orientação. Quer dizer, a pessoa fica integrado de um ponto de vista em que nenhum valor monetário consiga suprir ou cobrir este elemento. O associativismo, o seu ganho é, ao longo do tempo, é que a pessoa percebe que afinal sim, agora estou a ganhar alguma coisa com o associativismo.
Nós não somos uma ilha.
Não.
Para vivermos isolados.
Não somos uma ilha, porque veja
daí
só.
Daí o associativismo.
Daí o associativismo. E não é só do ponto de vista religioso, político, acadêmico. O ser humano como tal tem que ter esta capacidade de se associar a outras pessoas e cumprir. O importante é cumprir, desde que é voluntário, a princípio, o associativismo, e quando estiveres ali, deves cumprir ou seguir todos os passos em função dos estatutos, das orientações do associativismo que a pessoa se comprometeu em seguir.
Agora eu quero falar com o Ndichi Lingandati, que é o teu pseudónimo literário.
É.
Comboio da Humanidade, Marcas da Consciência Despidas por uma Interrogação é o título da obra em e-book no portal da Academia de Autores. Se não estiver errado, é uma obra poética com 86 páginas. Vou dar-te antes de mais os parabéns, porque são poesias lindíssimas.
Muito
e
obrigado.
Gostei de as ler e recomendo.
Okay.
E agora a pergunta que não se quer calar, como é que começaste com esta veia literária?
Não vou dizer desde muito cedo, como as pessoas têm dito, porque eu não tive a oportunidade de estar na base de livros ou de compra, não. Todo autor, acho que todo não, na sua maioria, quando estivermos a viver momentos mais ruins da nossa vida, é ali onde nós queremos exprimir aquilo que nós estamos a viver, num cantinho, numa folha de papel ou num caderno, direito ou não direito, sabendo ou não, na inocência, no empirismo. As pessoas vão escrevendo. Na verdade, nasci já ali com 22, 20, 23 anos. Na altura, trabalhava no município do Covango. Estávamos lá no Galangue. Para quem conhece Galangue, é muito distante. No ano 2006 ou 2007. Começamos a escrever porque eu nasci, cresci quase na cidade. A primeira forma de ver Casa de Capim ou estar lá diretamente, lá nas aldeias, é quando fui dar aulas. Então era como se fosse um sofrimento, porque 2005 e 2006 muita gente desistiram. Então é por ali, começa muito isolamento, por ali, naquele isolamento, naquela forma, e a pessoa vai escrevendo. Começamos a escrever assim, arbitrariamente, no empirismo, sem saber se um dia isto ia ganhar força. E por ali.
Ganhou força e os poemas são lindíssimos.
Ganhou, na verdade ganhou. E o que faz mesmo ganhar força é quando você está dentro do associativismo. Ali é que você vê o que aquilo que você faz presta. As pessoas gostam de apreciar.
Eu sou muito curiosa e principalmente no que diz respeito às línguas nacionais. Ndichi Lingandati.
Ndichi Lingandati é língua nacional umbundo, que em português eu vou fazer como? Vou fazer como é o pseudônimo literário, porque ele nasce, no sentido que éramos seis irmãos, entre os quais quatro rapazes e duas meninas, depois ficou eu, simplesmente, em função de todos morreram, e ali os meus avós, ou a minha avó, melhor, chamava-me mesmo sempre Ndichilingandati, e ficou ali, é pena que não está no bilhete, e aquilo foi ficando. Depois preferi meter Ndichilingandati, porque eu tenho no Agostinho Neto, roubando, eu não sou aquele de quem se espera, mas eu não sou aquele que espera, sou aquele de quem se espera. E eu sou assim, a todos os níveis.
Vou fazer como então?
Vou fazer como. Daí que sou daquele a quem se espera.
Numa das tuas poesias eu pude constatar o realce que deste à descoberta do poder das palavras, mesmo sem elas serem mágicas. O que te levou a pensar assim?
Primeiro, quando entro no associativismo, estiver no Levarte, levar arte por ali, mas o que me leva a pensar nisso é que o poeta esconde as suas mágoas ou quer transmitir de uma forma diferente nas palavras, nas letras, por ali. Ele esconde. Daí a poesia, que é este sentido de sentimento escrito, pensado e organizado. É que me pensou a levar até ali.
A escrita tem, de certa forma, a ver com o teu aprendizado em filosofia?
Sim, porque nós também temos uma cadeira que é estética, e nós reaçamos muito também a estética, a forma de escrever, e os poetas, muitos filósofos também foram poeta, dali também essa cadência, porque é área social, e a filosofia tem muito a ver com o humanismo, com as pessoas, com lidar, e nós vimos que na poesia tem muita coisa. O poeta é muito observador, é muito calmo, tem outra interpretação social e dos problemas que ele estiver a viver.
Ndichilingandati, é um nome assim um bocadinho difícil de se pronunciar. Eu vejo que tu és uma pessoa muito viajada, e eu viajei contigo um pouco por toda Angola, ou seja, Luanda, Namibe, Luena, se não estou em erro, Benguela, enfim, em cada sítio que tu passaste, tu inspiraste-te.
Sim. E ali está o valor do associativismo. Não conhecia esse sítio, e para dizer que aí está o valor e o ganhar o que é. Ganhei amizades, ganhei... E atenção, todas estas viagens, na sua maioria, não foram pagas. Foram grátis. Nem alojamento, nem alimentação, nem passagem, nada.
O povo angolano por si só, o africano no geral, é muito
solidário. Lá está o associativismo. Em cada canto que eu estive, seja de viagem de passagem, de trabalho, e foram muitas vezes também de trabalho e do próprio intercâmbio cultural, sim, fui me inspirando, porque são coisas novas. A poesia está aí. O poeta é um artista que ele olha na poesia e tira dela de alguma coisa. Daí que é como poeta, em cada realidade, cada contexto, um contexto, dali sempre sugar alguma coisa daquela nova realidade, novo contexto ou nova paisagem que estiveres a ver, tirar uma poesia do poema que estiveres
e
a ver.
E o máximo de proveito do contexto. Por exemplo, em 2015, em Luena, tu participaste no Canféu. O que é que te levou também a escrever? Agora eu vou repetir a pergunta, está bem?
Sim, está, sem problema.
Em 2015, em Luena, participaste no Canféu. O que te levou também a escrever uma poesia com o mesmo título?
Com o mesmo título.
Como é que foi essa experiência?
É uma experiência, na altura, nova porque era o segundo Canféu. Era muito, olha, aquilo, mais de 2.000 pessoas, numa relação fraternal, numa amorosa, sem problema, numa orientação digna.
Quem é que organiza o Canféu? Por que existe o Canféu?
Olha, estes são outros,
são outros...
outros assuntos, mas na altura era organizada por a JMPLA, Campo Nacional dos Estudantes, Campo Nacional de Férias dos Estudantes.
Dos estudantes.
Dos estudantes. E cada ano é organizada numa província.
Numa província.
Cada ano é organizada numa província. Acho que a última foi agora Bengo. Bengo, e era organizada, era quase juventude universitária de toda Angola.
Não deixa de ser, portanto, um encontro académico.
Um encontro académico, um encontro social, um encontro da juventude, um encontro cultural a todos os níveis. Quer dizer, é um encontro a todos os níveis, do ponto de vista principalmente de cultura e dos problemas da juventude que estive lá. Tem muitas coisas.
O desporto também está envolvido?
Quase tudo. Lá nós vivemos de tudo. Problemas a nível de desporto, da cultura. É muito forte. Há um intercâmbio muito forte. Intercâmbio acadêmico, intercâmbio cultural, intercâmbio dos problemas sociais. É muito forte.
Falemos um pouco sobre o teu comboio da humanidade, Marcas da Consciência, despidas por uma interrogação.
Sim. Esta é a primeira obra, a minha primogênita. Tem outro já, como se diz,
na forja,
sim. Esta é a minha primeira obra em que começa a ser escrito muito antes. Outros fomos tirando, outros nem por isso. Marcas da Consciência despida por uma interrogação, porque é mais ou menos aquilo que a pessoa não só viveu, mas também foi constatando ao longo do tempo. Falar de tudo um pouquinho como... qualquer poeta escreve. Por exemplo, tem uma delas que é Clamor, acho que é uma das primeiras, né?
Uhum.
Gritam-se as vozes soltas do além, agitem-se as águas oceânicas, sopram os ventos do Atlântico, abanam as bandeiras humanistas, perdem-se, mas sim, perdem-se de vistas os rostos de sangue, ouvem-se os sinos do clamor. Perdem-se os trilhos das pegadas dos heróis, cruzam-se as vozes da confusão e soltam-se os gritos dos inocentes. É uma das poesias também que já é escrita quase em 2018.
Uhum.
Tem outras, que esse é o Café, tem muitas outras.
Talvez, deixa-me só, por curiosidade, uma vez que tu és uma pessoa muito viajada, talvez o comboio, o título deste livro, Comboio da Humanidade, tem a ver com as viagens que fizeste? Ou foi um título assim dado aleatoriamente?
Não, aleatoriamente não. Tem a ver sim com uma das viagens que nós fizemos. Olha, eu, como disse, nasci na cidade e quase conhecer o comboio já conheci na Namibe, mas assim, andar, viajar no comboio foi mesmo por causa do próprio associativismo. E nós, ultimamente, para a troca de intercâmbio como Leva Arte, fomos para o Quantubango. Então dali vimos também este pequeno uma realidade diferente daquilo que nós estamos habituados. E fizeram-nos tão bem, deram-nos uma carruagem especial, mas depois nós fomos para a carruagem muito geral, e lá é onde está a verdadeira essência, a realidade de estar andando no comboio. Uma realidade nova, uma realidade misturada, aquilo é estar tudo, todos juntos e misturados.
É
mais ou menos nesse contexto.
Isso se calhar remete-nos à nossa infância, quando nós temos aquelas brincadeiras do comboio e dissemos pouca terra.
Sim, é verdade. Então é uma realidade muito diferente. Por isso que ela, um dos versos diz que passa de lá a acolá, não aqui, deixando mercadorias, semeando desgraças, aumentando a tristeza de quem já não tem nada. Diz uma das primeiras.
E falando em tristeza,
sim,
quando estiveste em Quando Cubango, escreveste o poema Natal.
Sim.
no dia 26/12/2015. Eram 10 horas e 40 minutos. O que é que te levou a achar que o Natal perdeu o encanto? Será tristeza? O que é que aconteceu de concreto?
Olha, não sei se é por sermos criança percebíamos o Natal assim como uma de rosas ou os contextos, éramos inocentes e éramos mais felizes, mas atenção, é um Natal muito sem graça, muito para uns muito sem graça, para outros parece
um mar de rosas,
pegam tudo, querem gastar tudo, uma mesa, depois já não tem nada, porque o janeiro bate as portas, depois já... É muito neste contexto, uma parte felicidade, outra parte desmanjar o que têm, depois um dia só, quase nada. Então isto tudo levou-me a escrever este Natal.
Não foi tão bom assim?
Não foi tão bom assim em vários níveis, porque às vezes não foi tão bom assim porque perdeu-se muita coisa do nada, ou desmajou-se diferente, né? Foi
sim.
Outro lado, porque também não teve nada, não teve graça. Um lado teve graça porque gritamos, choramos e tudo estava uma mesa cheia de coisas, mas depois de uma semana ou duas semanas, lá a escola começa a bater porta porque o tio ontem que estava aí a financiar aquela mesa, um banquete, já não tem nada, até que pedir dinheiro, porque ele se esqueceu que o janeiro já está aí, porque os meninos têm que entrar na escola. Daí que você corre risco de ou entra ou não entra na escola. Mas
se calhar aqui a recomendação para uma quadra festiva diferente,
razoável,
agora em 2020, que está a ser particularmente
razoável,
ele
chama
um ano
atenção,
bastante
ele chama atenção para
todos.
Uma razoável, sem muitas emoções. Outro também, porque não é porque é Natal, não pode ter nada. Alguma coisinha, quer dizer, ali é neste contexto da razoabilidade para todos. Seja para os que têm muito, seja para os que não têm nada. Então, razoável. Ao teu nível, faça. Ao nível dos que têm muito, também faça. A um nível em que depois não, o janeiro não venha a te trazer muitos problemas, é neste contexto.
E nesta altura, como eu dizia há pouco, que 2020 está a ser um ano particularmente difícil para todos, continuas com o mesmo pensamento?
Pensamento de que
o Natal perdeu o encanto?
Sim.
Ou
sim.
Esse pensamento diminuiu um pouco?
Este pensamento de perder esse encanto é muito mais artístico.
Okay.
É muito mais poético.
Ah.
É nesta profundidade das coisas. É muito mais poético, artístico, na medida em que devemos racionalizar. Para mim, sempre ele perdeu sim. Encanto, perdeu.
Mas devemos ter bom ânimo, devemos saber que o Natal, pronto, significa família, e é em família que nós devemos estar.
Sim, de ponto de vista da sua essência, sim, vamos estar sempre com este dinamismo de que de perdão, o Natal de perdão, de reencontro, de por ali. Mas
de
é mais
amor,
uma de amor,
de tudo
sim.
Como é que achas que as pessoas se devem comportar nesta quadra festiva?
Olha, muito bem, sem emoções, depois com a Covid ainda está ali, pois embora os que estudaram dizem que tem a vacina, para nós ainda é uma realidade distante. Sempre naquele dinamismo de não exageros, de um comportamento razoável, e ainda mais com a Covid, mais razoável possível.
Já para terminar, porque estamos bem em cima da hora, que coisas as pessoas não sabem do Camate e que gostaria que soubessem?
O Camate, para os que me conhecem, é muito simples, amigo de todos. Graças, não tenho problema com ninguém, ninguém mesmo. É trabalhador. Já disse, sozinho do ponto de vista de que não espero de ninguém, espero sempre de mim, e tá ali, professor, associativo, estamos ali todos os dias a dar alguma coisa para que esta cidade, tanto do ponto de vista cultural, esteja diferente. E estamos também para dizer que para a Academia dos Autores da UILA, somos ainda criança, mas para todos aqueles autores, os poetas que escrevem, não tenham como neste caso,
não, editar as suas obras em papel físico.
O Academia dos Autores da Uila está aberto. É só trazer, virem, analisem, tem sítios próprios, dá para analisar a obra. Tem aí também o movimento Levarte para de dar alguma
algum
chega,
subsídio,
algum subsídio, se é o que escreve, porque há muita gente que não sabe se escreve prosa, se escreve poesia, se escreve só narrativas. Então nós estamos ali, enquanto ainda em vida e presente a esse tipo de associativismo cultural ou literário, estamos aí, seja no Levarte como na Academia dos Autores da Uila, para dar subsídio e para dar mais certeza do que o que você escreve é sim poesia ou é alguma coisa desse gênero.
Kamati, muito obrigada pela tua presença aqui.
Nós agradecemos.
Com grande gosto, sim, que eu li também as tuas poesias, e volto a dizer, são lindíssimas.
Obrigado.
E o convite está feito para todos aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de visitar o site da Academia de Autores da Uila para o fazerem.
Okay.
Qual é o site?
O site é www.academiadeautoresdauila. Ou mesmo entra no Google, mais rápido é só escrever Academia de Autores da Uila.
E logo aparece.
É melhor assim. Em vez de editarmos o site, é melhor entrem, escrevem Academia de Autores da Uila. Entra, e lá tem muitas obras. Já estamos perto agora de 58 obras.
E 8 obras.
É só ver, tem ali a minha obra, tem obra de outras tantas. E o que preferires ler, e depois consegues ter a certeza do que você escreve, se é poesia, se... porque você só dá conta quando leres muitos também.
Okay.
Enquanto não leres muito, é complicado. Mas está aí a Academia.
Já dizia o autor, o escritor Vítor Hugo Mendes, quem lê o livro nunca mais é
a mesma pessoa, na verdade que sim. Nós começamos também assim, do nada, e hoje somos
pequeninos e a crescer devagarinho.
Malembe, é assim, tem que se andar devagar para chegar longe.
Muito obrigado, Kamati. Olha, nós estamos mesmo no final deste Ocuvita. Ficam as despedidas especiais e sempre amigas de Gisela Borges, que hoje esteve a conduzir o programa e que também realizou. A técnica esteve a cargo de Avelino Mendonça. Nós voltamos na próxima semana.
Ocuvita, o programa da Associação de Autores na Uila, ASA Uila.
Criar coisas pequenas e transformá-las em grandes.
Ocuvita, aqui temos arte e cultura, com o patrocínio da Fábrica de Água Preciosa.
Ocuvita, onde a arte é prioridade.